As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Maria João Moraes reagiu à entrevista à ERTS à imensa polémica em torno do que aconteceu na contagem dos pares inscritos na Junta Urbana de Tomar a propósito do cortejo principal da Festa dos Tabuleiros. Recorde-se que houve um erro, falha essa, que obrigou a que 12 pares não pudessem participar no desfile. A mordomo deixou a Comissão Central fora de qualquer responsabilidade e admitiu desconforto perante o que aconteceu na Junta, deixando claro que aquilo que esteve em causa foi a aceitação de inscrições acima do número de tabuleiros definido. Maria João Moraes, frontal como sempre, referiu-se a situações que não podem acontecer, assegurando mesmo que se este cenário tivesse acontecido consigo, também teria causado problemas, e lamentou o investimento emocional dos excluídos, sublinhando que é algo que não pode ser ressarcido.
Não havia mais tabuleiros.
Não havia mais tabuleiros?
Não, havia era mais pares. É
Mas
essa.
Esses pares que estavam a mais não tinham a obrigação de fazer o tabuleiro?
Não.
Não?
Eu posso lhe dizer a versão que tenho, seja do Sr. Presidente da Junta, aliás, por alguma razão, eu fiz uma reunião urgente com todos os presidentes de Junta por causa desse problema. Nem foi uma reunião muito simpática. Como eu lhe costumo dizer, sou muito frontal, demasiado dura em certos aspectos, porque sou muito dura em certos aspectos e na verdade, se me perguntar se o Sr. Augusto também gostou da maneira como eu entrei a matar, também não gostou. Se me perguntar se eu fiquei muito incomodada, também lhe respondo que não fiquei. Não fiquei nada incomodada, pronto. Era preciso decidir. O que eu sei é que a Junta Urbana sempre afirmou que levava 300 tabuleiros. 260 feitos pela Junta e 40 que seriam os pares que iriam fazer. Começou-se a falar, aliás, acho que foi uma entrevista que ele vos deu a vocês, que falou, 300 ou 310 ou 320. E eu, quando vi isso nas redes sociais, vi ao encontro dele e disse assim, então, mas afinal, o que tem assumido a nível das nossas reuniões, que foram feitas reuniões com os presidentes juntas, várias reuniões, e ele disse, não, são 300. Quando aquilo, mas sempre se falou, ouvia-se de fundo, e a Junta Urbana tem mais tabuleiros do que o que está a indicar. Sempre achei que já sabe como é que são as pessoas, acrescentam um ponto e que vão falando isso. E nunca liguei, se o Sr. Augusto me disse que era ali perante os seus colegas, que eram 300 tabuleiros, eram 300 tabuleiros. Quando aquilo aconteceu, ele telefonou-me a 8:15 da manhã, porque precisava falar comigo. E expôs-me a situação. Mas expôs-me a situação que eu que me apercebi, naquela altura, é que ele tinha mais tabuleiros do que os 300. Era o tipo de ruído que a festa não precisava. Aquilo que nos ultrapassou e que me incomodou é porque podia manchar a festa. Acho que as coisas se resolveram de forma pacífica pela boa vontade de outros pares. Quem não foi, se me perguntar se fosse comigo, se eu gostava, ninguém gosta. Agora, houve erro...
E o que é que faria se fosse consigo?
Ai, pode ter a certeza que também era capaz de arranjar alguns problemas a nível da comunicação social e tudo isso, porque há coisas que não podem acontecer, mas acontecem. Pronto, há coisas que quem quer que seja que tenha sido o culpado, se é que podemos falar em culpado deste erro, as pessoas ficaram bastante incomodadas.
Acredito.
E quem não foi... Ficou de certeza com uma tristeza imensa.
Acreditando que não está aqui em causa um erro propositado, como
não,
é óbvio.
Não foi,
mas certamente haverá alguém que terá investido, que terá gasto dinheiro para participar nesta tradição. No seu entender, essas pessoas devem ser de alguma forma ressarcidas?
Acho que não era o caso. Acho que até não era o caso, porque isso na reunião que fiz com todos os presentes junta, nesse mesmo dia em que se soube disto tudo, o que foi falado e que foi questionado por outros presidentes foi isso mesmo, e o que foi dito é que não era o caso. Agora, houve investimento emocional e esse ninguém paga. Quem está, quem anda a treinar e quem se prepara para, na verdade, é uma desilusão muito grande, até a maneira como se reage depois, se calhar futuramente, em relação à festa dos tabuleiros.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas, deteve um homem de 38 anos pelo crime de violência doméstica no Conselho de Batalha. Apurou-se que o suspeito agredia física e psicologicamente a sua mãe, com 67 anos e com limitações físicas desde há cerca de 10 anos, ameaçando-a de morte reiteradamente. No seguimento das diligências, os militares deram cumprimento a um mandato, resultando na detenção do homem, que tinha por hábito sujeitar a mãe a humilhações e tratamentos degradantes, causando-lhe um estado de humilhação e ansiedade, temendo várias vezes pela sua própria vida. O suspeito, já com antecedentes criminais pelos crimes de ameaça agravada e violência doméstica, ficou detido.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
6 pessoas ficaram feridas na sequência de uma colisão entre uma carrinha frigorífica e um veículo todo-terreno. Aconteceu em plena A23, em Mouriscas, concelho de Abrantes, por volta das 13 horas desta sexta-feira. 3 das vítimas ficaram encarceradas, segundo indicações do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém. Os envolvidos estão fora de perigo, foram avaliados na altura no local e considerados como feridos ligeiros, depois encaminhados para o Hospital de Abrantes.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Neste sábado, o Jardim do Mouchão irá transformar-se no acampamento templário. A iniciativa a cargo do Tomar Honoris chama-se Dias Templários e, como a própria designação indica, é dedicada a essa temática, fazendo jus ao Estatuto de Tomar, cidade templária, onde os visitantes poderão assistir a esgrima histórica, danças, mostras de ofícios, arco e besta, assim como a realização de uma tertúlia pelas 17h30 dedicada à Ordem do Templo. Filipe Pires, o rosto mais visível de Tomar Honoris, em entrevista à Hertz, antecipou estes dias templários.
Nós, neste dia 13 de julho, primeiro que tudo, vamos dar continuidade ao trabalho que se tem vindo a desenvolver entre os parceiros no que concerne à festa templária. Vamos fazer um pequeno apontamento do que se tem feito nos anos anteriores e com isto vamos implementar um acampamento no Jardim do Mouchão, em que teremos todos os nossos ofícios, todos os nossos homens de armas, danças históricas, animais, bem, todo o nosso espólio vai estar montado na Ilha do Mouchão. Temos demonstração de ofícios históricos, desde o ferreiro, o malheiro, a costureira, a própria cozinha medieval também, entre outros ofícios que queremos ter lá. Depois temos, durante a tarde, temos demonstrações de dança históricas, de grima histórica, as demonstrações de luta da galhofa, que é uma luta tradicional portuguesa. Vamos também fazer essa demonstração. Vamos ter lá alguns cavalos lá com o nosso parceiro José Manel também. Vamos ter também alguns animais, como as corujas, as cobras, que o nosso amigo também Felipe. E depois vamos ter, por volta das 5 da tarde, uma conferência em que teremos cá a presença de algumas ilustres personagens, como o Coronel Albuquerque, como outros intervenientes, para falar acerca da temática templária. Basicamente é isto o que vai acontecer no Mouchão. Vamos estar o dia todo em atividade, vamos estar o dia todo a fazer demonstrações daquilo que melhor nós sabemos fazer, que é a demonstração de artes medievais, e esperamos contar com imensas visitas e que venham experimentar esta vida medieval. Ora, desde a montagem, passando pelo arco longo, a besta histórica, as danças medievais, os animais, os criadores dos animais e os treinadores, quem controla os ministérios, ou seja, os ofícios, esta gente toda, a montagem, desmontagem, nós temos à volta de 80 pessoas a trabalhar neste dia.
Os grupos de ação local deram início à discussão sobre o futuro do desenvolvimento local de base comunitária através do pacto onde se afirmam os princípios do líder e se apela aos decisores políticos para o reforço futuro do seu papel. Nas últimas 3 semanas, a Tagus recebeu 106 subscrições ao documento dos agentes que atuam no Ribatejo Interior, atualmente no período de programação de fundos comunitários, 2014-2020. A implementação do DLBC tem sofrido com a centralização e a burocratização dos procedimentos, com prejuízo para os territórios e comunidades. Assim, os GAL, através da Federação Minha Terra, deram início a uma ampla discussão sobre o futuro do DLBC, que conduziu à elaboração do Pacto de Desenvolvimento Local 2030, onde se afirmam os princípios do líder e se lança o desafio ao futuro para, no próximo quadro comunitário, 2021-2027, atender às solicitações das comunidades para reforçar o papel dos GAL no desenvolvimento dos territórios e reafirmar o valor acrescentado que estas entidades, com mais de 25 anos de trabalho, imprimem a este processo. O Pacto de Desenvolvimento Local 2030 reúne a subscrição de entidades de diferentes áreas de atuação nos territórios rurais, como autarquias, empresas, empresários em nome individual, ainda organizações da sociedade civil, como associações de agricultores, empresariais, sociais, culturais, entre outras. No território da Tagus, a Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior juntou 106 assinaturas provenientes dos setores prioritários definidos na sua estratégia, como de agricultura, educação, turismo, ação social, associativismo e ainda dos serviços, que pretendem assim demonstrar o seu apoio aos processos de desenvolvimento local e às necessidades de mobilização de financiamentos e instrumentos adequados à intervenção de Tagus. Os subscritores são, na sua maioria, privados, mas da lista fazem parte entidades públicas e público-privadas, em que são contabilizadas as coletividades culturais, sociais, entre outras.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Depois do município de Torres Novas ter deliberado que as crianças e os alunos posicionados no escalão B da ação social escolar e que se encontram a frequentar a educação pré-escolar do primeiro ciclo do ensino básico, nas escolas da rede pública do Conselho de Torres Novas passassem a ficar isentos do pagamento da comparticipação familiar, ou seja, 73 cêntimos por refeição, e numa perspectiva de equidade em relação a todos os alunos da rede escolar concedia, foi agora aprovado, em reunião do Executivo, o alargamento desta medida aos alunos do segundo e terceiro ciclos do ensino secundário, inseridos no escalão B. Com base em dados do ano letivo, que agora terminou, será transferido mensalmente pelo município, no decorrer do próximo ano letivo, para o agrupamento escola Gil Paes, o valor de cerca de 2.467 euros para a totalidade do ano letivo. Nestes encargos são refletidos os números de 2018-2019, no que respeita ao valor assumido pelos pais dos alunos do escalão B, do segundo e terceiro ciclos do ensino básico e do ensino secundário, sendo ainda considerado o facto do refeitório da escola secundária Maria Lamas não está incluso no contrato de fornecimento de refeições escolares.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
É já neste fim de semana que Ferreira do Zezer recebe a quarta edição da Festa do Ovo, evento que terá lugar na Casa do Povo. Do programa fazem parte diversas atividades, a exemplo de exposições de artesanato e antiguidades, música, para além do serviço de restauração. Vicente Martins, o rosto mais visível da organização, abordou esta Festa do Ovo e a sua importância para o concelho.
A Festa do Ovo está em causa, é a promoção do ovo e na capital do ovo, que é Ferreira do Zezer, como sabem, não é? E neste sentido, a Casa do Povo, dentro dos seus estatutos e dentro do seu espírito de cooperação com as entidades oficiais e com as empresas e com o povo, promove tudo o que é local e que tenha interesse para as pessoas e que lhes dê bem-estar. O ovo, sendo muito importante em Ferreira do Zezer, pelo estatuto que tem, e porque somos a capital do ovo, se produz muitos ovos em Ferreira do Zezer, nós começamos há 3 anos com a primeira festa do ovo, e todos os anos temos promovido sempre em julho uma festa dedicada ao ovo.
Esta iniciativa conta, acredito eu, também com o apoio dos principais interessados, ou seja, do setor do ovo, por assim dizer.
Sim, exatamente. Portanto, os principais interessados no ovo e que nos têm apoiado é a Zezer Ovo, a Uniovo, Vanesti, Rações Zezer, a MaxiPet e a Autarquia e a Junta de Freguesia. E as juntas de freguesia, aliás, têm havido mais que me apoiar. Este ano é que não pedimos apoio, porque não é necessário. Mas eles estão sempre connosco e têm-nos apoiado sempre também na Festa do Ovo.
Para além do ovo, que será a figura principal, por assim dizer, haverá registro para diversas atividades, de forma a chamar quanto mais pessoas, melhor.
Certo. Portanto, é a parte lúdica, que é sempre a parte mais importante, que as pessoas gostam imenso, né? Que é a música popular, ligada aqui à região, e normalmente sempre é no sábado que nós fazemos sempre música com baile à noite, portanto, e com diversão, com bar e com restaurante a funcionar, e na parte de restauração temos sempre há uma parte dedicada ao ovo, desde os omeletes, doces de ovo, sopa de ovo, bifana de ovo à Casa do Povo. Essa é a novidade que nós temos, e foi criada pela Casa do Povo, pelos nossos associados. Portanto, é parte que muitas pessoas vêm também à procura do ovo e do que se pode, das iguarias do ovo.
Esta é então a quarta edição. Será possível numa organização deste género procurar inovar de ano para ano?
Sim, nós fizemos sempre aqui mostras de culinárias, ou vem sempre uma pessoa fazer uma exposição sobre novidades que se pode fazer com o ovo, e isso é sempre muito importante, isso é sempre no sábado à tarde. No domingo nós trabalhamos mais com o que temos da Casa do Povo, desde a música. Nós temos o grupo coral da Casa do Povo, temos o grupo infantil e temos o grupo de adultos, o grupo coral, temos uma orquestra de cordas, temos concertinas da Casa do Povo, temos o grupo de fado. Tudo isto será sempre no domingo à tarde e à noite faremos este evento.
Começou esta quarta-feira em Ferreiro do Zêzaro o projeto Just a Change 2019, que tem como principal objetivo a realização de obras e pequenas reparações em casas com más condições de habitabilidade de famílias desfavorecidas do concelho. O projeto, que foi alvo de um protocolo, reúne esforços de três entidades, nomeadamente a Câmara Municipal de Ferreira do Zêzaro, a Associação Just a Change e Fundação Maria Dias Ferreira. O município ferreirense dá o suporte técnico e financeiro à operação. A Associação Just a Change está encarregue das ações no terreno, nomeadamente através da mobilização dos jovens voluntários e logística da obra, e a Fundação Maria Dias Ferreira compromete-se a fornecer alojamento gratuito a todos os coordenadores e voluntários durante o período de intervenção e apoio às despesas de logística e custos de gestão do projeto. O programa conta ainda com a colaboração das IPSS do Conselho de Ferreira na distribuição das refeições aos voluntários, que ajudarão nas requalificações. Estes campos realizaram-se pela primeira vez em Ferreira do Zêzaro no verão de 2015 e estão já a ser replicados em diferentes escalas e modelos de intervenções em cerca de 14 municípios. Este ano as ações irão decorrer até ao próximo dia 21. Estão paralelamente também já a criar-se as condições necessárias e planeamento para a continuação deste programa no verão de 2020 no Conselho de Ferreira do Zêzaro.
Rádio Wells, a primeira a informar.
Tomar dispõe já de um espaço onde será possível encontrar recordações alusivas aos ícones do concelho, no caso a Festa dos Tabuleiros, o Convento de Cristo, os Templários ou a Sinagoga, entre muitas outras referências culturais. Está em causa a Tomar Store, uma loja que abriu portas na Rua Centro Republicano, mas cuja abrangência também se estende pela internet e ainda por outros estabelecimentos da cidade com os quais os responsáveis deste projeto estabeleceram parcerias. A ERTS conheceu de perto esta nova realidade e falou com David Ligeiro, que explicou esta aposta com o objetivo de colmatar uma lacuna que existia no mercado.
Verificámos que havia uma falta de produtos com os símbolos da cidade, não só os tabuleiros, porque a loja está aberta antes dos tabuleiros, mas os tabuleiros obviamente também eram um grande símbolo que havia necessidade de explorar mais um pouco e de fazer alguma coisa inovadora, e foi por aí que nós começámos a entrar, foi criar a janela do capítulo, como temos ali em cima, criar os símbolos dos tabuleiros, a roda do mochão, que é o caso da t-shirt que eu tenho. Portanto, e a sinagoga não havia nenhuma referência nem nada que se pudesse adquirir da sinagoga, e apoiar também o comércio local com estes produtos. Portanto,
ou seja, estes produtos podemos encontrá-los em alguns outros espaços aqui de Tomar, é isso?
Exatamente, portanto, neste momento já estão distribuídos por alguns sítios de Tomar, irão estar distribuídos noutros locais, e queremos fazer desta marca uma marca conhecida em Tomar e conhecida em Portugal e no mundo, porque as pessoas que vieram cá principalmente durante a Festa dos Tabuleiros e adquiriram os nossos produtos ficaram extremamente satisfeitos, não só com a qualidade deles, como com o tipo de desenho feito, que é um desenho nosso, e portanto queremos que a marca fique conhecida pelos bons motivos e que Tomar seja bem conhecido.
E também podemos encontrar a Tomar Store online.
Exatamente, foi assim que a loja começou, foi online, portanto a loja abriu há cerca de 2 meses, nós aceitamos encomendas online, portanto, e fazemos a distribuição dos nossos produtos também, e a loja estará disponível para toda a gente, é tomar.store, com TH, como era Tomar antigamente, portanto as pessoas poderão encomendar lá, poderão ir a uma das nossas lojas, estará sempre disponível.
E como é que nasce a Tomar Store? Quem é que está associado para além do David?
Portanto, quem está associado é um colega que já vem trabalhando comigo há muito tempo. Este tipo de lacuna que existe no mercado, não é? Portanto, é um moço chamado Nuno Silva, e ele neste momento é a pessoa que está responsável pela loja. Nós estamos também corresponsáveis a dar um apoio e a tratar de toda a logística e de todo este processo de início de atividade, pronto, que é sempre um bocadinho mais moroso e complicado e legalmente assim um bocadinho mais complicado, também mais complexo.
Uma última questão, estamos ainda na ressaca, entre aspas, daquilo que foi a Festa dos Tabuleiros. Como é que correu a Festa dos Tabuleiros aqui para o negócio?
Portanto, a Festa dos Tabuleiros correu muito bem, a aceitação do produto foi muito boa. Portanto, nós tínhamos, tal como eu disse, não só aqui, mas noutros pontos de venda, todos em coordenação, não é? Portanto, não queremos fazer nenhum tipo de competição nem de concorrência no mercado. Queremos que todas as pessoas tenham acesso ao produto nas mesmas condições. Portanto, correu muito bem e as pessoas gostaram, como tinha dito há pouco, da qualidade do produto e gostaram muito da inovação do desenho, que foi também todo feito e desenvolvido por nós. Portanto, esses desenhos, como depois as pessoas certamente irão ver, são todos um pouco diferentes daqueles que conseguimos encontrar, por exemplo, na internet, quando vamos à procura. Foi essa diferença que nós tentámos marcar.
Portugal vai receber pela segunda vez o maior evento europeu de paraquedismo desportivo. Trata-se da 16ª edição do Campeonato de Paraquedismo da União Europeia de paraquedistas na modalidade de precisão de aterragem, que se realiza nos dias 27 e 28 de julho no Parque Ribeirinho de Vila Nova da Barquinha. Em prova vão estar cerca de 80 paraquedistas, distribuídos por 10 equipas, oriundas de países como Espanha, França, Alemanha, Itália, Polónia, Chipre, Bulgária e ainda, naturalmente, Portugal. Os saltos iniciam-se no sábado, dia 27, pelas 8 da manhã, prolongando-se até às 18 horas. No domingo, dia 28, a prova acontece entre as 8 e as 15 horas. Com a organização do Paraclube Nacional, os Bainas Verdes, sediado em Vila Nova da Barquinha, União Portuguesa de Paraquedistas e Federação Portuguesa de Paraquedismo, esta competição tem o apoio do município de Vila Nova da Barquinha e do Exército Português. Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.